Ronda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Ronda é hoje dedicada ao escritor espanhol António Gamoneda. A Minotauro acaba de publicar Um Armário Cheio de Sombra. Não é a prosa a principal referência quando pensamos em António Gamoneda, o autor de Oração Fria. A narrativa deste Um Armário Cheio de Sombra é também atravessada pela concepção poética, como o próprio autor reconhece, mas é, acima de tudo, o que ficou de mais entranhado nas memórias da infância e adolescência do poeta de Oviedo, marcas que definiram muito de uma vida dedicada à escrita, à música e ao poder das palavras, à sua capacidade libertadora, tal como abrir o armário que pertenceu à mãe lhe deu caminhos de identidade e memória. Um fluxo entre o passado e as suas consequências, pleno de imagens nítidas, momentos de aprendizagem, de deslumbre, de maldade sofrida e cometida, de agressões e abusos, de rebeldia. Uma viagem às décadas de 30 e 40 em Espanha, quando o frio e a pobreza eram muitas vezes sinónimo de morte. O tempo da guerra civil e do pós-guerra, uma vida de descobertas e rasgões, aqui partilhada com os leitores por António Gamoneda. Nasceu em 1931, o Prémio Cervantes, 2006. Ao longo da próxima hora, certos deste Um Armário Cheio de Sombra, de António Gamoneda, agora publicado pela Minotauro, na sua coleção Grandes Clássicos do Século XX, com tradução de Jorge Melícias e revisão de João Moita, que traduziu a poesia de Oração Fria. Certos deste livro entrecruzados com momentos da conversa que tive com o escritor em 2014, quando a sua participação nas correntes de escritas da Póvoa de Varzim, em que lhe pedi também para ler alguns poemas. Vai ser assim a ronda.
Mi nieta Cecilia, teniendo 4 años, dijo en una ocasión: la luna sangra en el río. Y yo me dije a mí mismo: bueno, en el parvulario les están leyendo ya a García Lorca. No, no. El verso, un octosílabo perfecto, provisto además de una espléndida metonimia, no era de ningún poeta. ¿Qué había ocurrido? Accidentalmente, porque Cecilia no ha tenido después inclinaciones poéticas, accidentalmente Cecilia, de 4 años, había hecho poesía, sin voluntad estética, pero había liberado una impregnación rítmica de la palabra, mal conocida por ella seguramente, porque sus significados estaría en ella de manera incompleta. Es una casualidad, sí, pero también parece que estamos ante un hecho natural, subrayo otra vez, natural, ante un pronunciamiento poético impensado, derivado precisamente de un primitivismo léxico. Thank you.
Segredo, As Impressões Íntimas, de Federico Mompou, interpretação de Antoinette Van Zandner. Não sei se a vontade de escrever sobre a minha infância, de escrever a minha infância, tem alguma razão de ser. O esquecimento progride em mim e torna-se parte de um silêncio intelectual que, fugazmente, me proporciona algo parecido com um bem-estar vazio. No esquecimento estão as recordações. Dou-me conta de que a minha aprendizagem da velhice não é outra coisa senão a forma que agora adotam em mim o passado e as suas sombras. Há situações e pequenas causas, umas remotas, outras anteriores à minha vida. Todas elas, as segundas também, permanecem no meu pensamento e fazem parte de luzes declinantes ou imóveis. Lembro-me dos pregões, do estilhaçar do vidro ou da louça, do cheiro a trebentina dos móveis e do da cera que não se podia pisar. Vejo montes de esterco, fumegantes e rodeados de neve na proximidade de estábulos. Ouço o som de gonzos e de lençóis retesados envolvendo corpos. Eu mesmo posso ser um desses corpos. Sinto o cheiro de substâncias suspensas na atmosfera de um quarto onde alguém acaba de morrer. Vejo o halo amarelo de lâmpadas em mesas de cabeceira altas e torneadas e a queda de gotas pretas sobre copos meio cheios de água. Cada gota fará estremecer a água. Chega até mim um sussurro que vem da zona de sombra. É a minha mãe, que vagarosamente conta as gotas. Os nomes dos números não se ouvem verdadeiramente, mal chegam a ser um movimento de lábios. Chegam as dentadas invisíveis do caruncho e o crepitar de células no interior da madeira, o cheiro do leite a ferver e o assobio que produz ao derramar-se sobre as placas ao rubro, sob o ferro, a carvão em brasa, seguido de um sobressalto de mulheres. A banca da cozinha e as peças aparafusadas na frente do fogão brilham. Esfregavam-nas com arenito ou pedra-pomes moída e posta em folhas de esparto sobre o ferro besuntado. Lembro-me do meu rosto, perdendo-se na profundidade vermelha das caldeiras. O latão limpavam-no com panos embebidos em vinagre e na minúscula maçaneta, maciça e com veios de cardenilho. As mãos da minha mãe eram grandes. Punha-as na minha testa querendo medir uma febre que talvez não existisse e acostumei-me a sentir juntos o cheiro à lexívia e a ternura. As mãos foram grandes em anos longínquos. Não mais tarde, quando descansaram frias sobre a manta vermelha que envolvia as suas pernas. As veias, grossas outrora, tinham desaparecido numa brancura até então inexistente. Também era difícil reconhecer os seus olhos, que haviam sido ágeis, ainda que parecessem sempre cristalizados no cansaço. Tornaram-se maiores. A sua íris tinha-se dilatado, ou as suas pálpebras tinham recuado, e não havia neles escuridão nem sinais de pensamento. Atrás da córnea, inexplicavelmente azul ou sem cor, não sei bem, permanecia um olhar interrogante e quieto. Havia desaparecido a precisão da pupila, mas não o olhar. A transformação das suas mãos e dos seus olhos durou 5 anos, talvez mais. Morreu suavemente, deixando cair com cuidado a cabeça sobre a clavícula esquerda. Estávamos na galeria e o sol retirava-se já do frontão branco das casas vizinhas. Eu estava a dar-lhe de comer. A chave ajustou-se ao mecanismo escondido por trás do revestimento de latão que, simétrico, se repete inutilmente sobre a outra porta do armário. Ao rodá-la, desprendeu-se dos ganchos e das rodinhas escondidas um estalido metálico que pertencia a outro tempo. A percepção dilatava-se num saber confuso, como se o meu pensamento se tivesse coagulado. Algo que não me proporcionava nem sofrimento nem prazer deslizava para dentro e para fora de mim. O estalido poderia ser apenas mais uma na série de marcas triviais que ajudam a medir o tempo. Mas eu interpretava estas marcas como uma dificuldade originada, talvez, no facto de que o tempo é mediado pela morte. Quieto, diante do armário, entrei numa suavidade semelhante à que acompanha os movimentos nos sonhos. Não sentia necessidade de distinguir entre o possível e o impossível. E não houve em mim qualquer sobressalto ao ouvir o estalido que só se produzia quando a minha mãe fazia rodar a chave. A minha maneira de te amar é simples. Aperto-te contra mim, como se houvesse um pouco de justiça no meu coração e eu te pudesse dar com o corpo. Quando revolvo os teus cabelos, algo de belo se forma entre as minhas mãos. E quase não sei mais nada. Só aspiro a estar em paz contigo e a estar em paz com um dever desconhecido que às vezes também pesa no meu coração. Poema Amor, do espanhol António Gamoneda.
Mi manera de amarte es sencilla. Te aprieto a mí como si hubiera un poco de justicia en mi corazón y yo te la pudiese dar con el cuerpo. Cuando revuelvo tus cabellos, algo hermoso se forma entre mis manos y casi no sé más. Yo solo aspiro a estar contigo en paz y a estar en paz con un deber desconocido que a veces pesa también en mi corazón.
Poema Amor, de António Gamoneda. Quem agradeço, Sr. António Gamoneda, estar na Antena 2, a Rádio Clássica Cultural Portuguesa. O senhor disse que a palavra foi a origem do pensamento. A palavra é a origem da vida. A palavra salva também?
Sim, eu penso seriamente que na história da humanidade a palavra é origem de pensamento. Na história da humanidade e na história individual. É dizer, un niño dice papá antes de saber quién es papá, pero es la palabra la que le va proporcionando conocimiento y este conocimiento pues llega a los niveles que todos sabemos inalcanzables por la mayoría, pero el pensamiento puede subir tan allá, ir tan alto, que puede crear, puede ser causa de descubrimientos científicos necesarios para la vida humana y de algo que yo creo que también es necesario. Nela poesia, claro.
Eu perguntava-lhe sobre se a palavra tem a capacidade de salvar, porque o senhor viveu momentos difíceis. O senhor nasceu em 1931. Conheceu, ainda criança, a Guerra Civil de Espanha, conheceu um regime ditatorial do franquismo. É com a palavra também que podemos lutar por aquilo em que acreditamos? Ou é preciso algo mais que a palavra?
É claro, aqui há que fazer uma distinção. Eu penso que se se trata de combatir uma injustiça, por exemplo, uma ditadura ou uma democracia injusta, que também as há. Claro. A poesia não é diretamente capacitada, não está capacitada ela mesma para ser um instrumento de combate, aunque houve anos em que em Espanha se pensou isto. Havia um poeta importante, Gabriel Celaya, que dizia: "La poesia é um arma cargada de futuro." ¿Qué más quisiéramos? No esas. Pero sí es verdad que a la poesía le puede corresponder una función. Desde luego esa función no puede ser la de expresarse de manera directamente explícita en términos de combate revolucionario o no revolucionario, en términos de combate, porque esa palabra está muy bien en el mitin, está muy bien en el manifiesto, está muy bien en el parlamento y hasta en el púlpido, si hace falta, ¿no? Pero esa palabra normalmente no tiene naturaleza poética. Entonces, ¿cómo puede funcionar la poesía ante la injusticia, por ejemplo? Pues de una manera indirecta, pero real. La poesía intensifica las conciencias, crea una sensibilidad particular, sin comunicar consignas ideológicas, no. Crea una intensidad. Y además, claro, las significaciones en la poesía no son las mismas que las del lenguaje convencional o el lenguaje académico o el coloquial o hasta el reflexivo. No, son de otra naturaleza, pero tienen precisamente esa capacidad de conmocionar, de crear una tensión en el ánimo, en el pensamiento de quien la recibe. En fin, y yo diría que una conciencia intensificada es una conciencia más capaz de oponerse de manera práctica y real a los poderes injustos que una conciencia indiferente.
Y el señor António Gamoneda escribe para combater los poderes injustos, escribe para intervir en su sociedad, en su mundo.
La poesía pocas veces es una poesía realmente de calidad, realmente importante. Sí, está hecha de una manera deliberada, si obedece a una planificación, a un proyecto. La poesía surge espontáneamente e incluso el poeta no sabe muy bien lo que piensa hasta que no se lo dicen sus propias palabras ya escritas. Esto es, no digo que una regla para todos los poetas, pero sí es muy frecuente y yo considero que hasta necesario. Bien,
Entonces, ¿cómo puede actuar la poesía? ¿Cómo puede ser funcional dentro de o frente a unos poderes injustos y en una situación social de este tipo? No se va a expresar como lo haría en el mitin, tal y como dije antes, en el manifiesto o en el parlamento. ¿Qué ocurre entonces? Pues claro, ese pensamiento impensado, incluso no sabiéndolo muy bien el poeta hasta que no lo reconoce en la palabra ya escrita, claro, obedece a una conciencia, a un pensamiento subyacente, no expresado, no exteriorizado, no evidente incluso para el propio poeta, pero obedece a la que es la forma íntima de su conciencia. Y en este sentido es lo que puede transportar la poesía a los efectos de, como decía antes, intensificar otras conciencias. Esa es la función. No creo en otra.
O meu pai publicou em 1919 um livro de poesia, Outra Mais Alta Vida. É um livro de um poeta menor, aberto às influências do desmodulado realismo espanhol, logo subordinadas às do modernismo, às de Rubén Darío, em particular, a quem faz uma homenagem explícita. Não lhe faltou alguma veia beckeriana, sendo a sua poesia tributária de umas e de outras tendências. É possível advertir nela algo que, mais do que uma singularidade do pensamento poético, torna visível um tom pessoal. Tinha voz própria, ainda que esta fosse frágil.
uma musicalidade melancólica, atravessada por ironias e por alguma comedida negatividade relativa àquilo que julgava o modo generalizado e errôneo de entender nos seus dias a existência. Nem cínico nem estoico perjuro aquilo que o mundo supõe caro, pois se me olho no seu cristal impuro, tudo fora de mim vejo escuro, tudo dentro de mim vejo claro. Penso que havia correspondências muito concretas entre a postura social e íntima do poeta e as formas de pensar e agir do homem. Em 1936, já o tenho referido, com a guerra a tumultuar a vida dos espanhóis, eu queria aprender a ler. Em casa, praticamente o único livro disponível era Outra Mais Alta Vida, escrito e publicado pelo meu pai. Com aquele livro, mendigando ajudas até criar enfado no meu ocasional professor ou professora, comecei a identificar signos e fonemas, depois palavras, depois frases. Estava verdadeiramente a aprender a ler. Sentia-me excitado no limiar de um espaço em cujo interior pressentia uma existência grande e misteriosa. Na minha primeira e intermitente leitura, que não sei por quanto tempo se estendeu, algo se produziu. Essa revelação que se cega às aparições, que marcou a minha vida. O livro, independentemente da autoridade que lhe proporcionava ter sido escrito pelo meu pai, era de poesia. E eu, de maneira primária e confusa, mas intensa, comecei a advertir nele que as palavras comportavam um corpo musical. E esta advertência fazia-me sentir, sim, sentir é a palavra, com uma emoção até então desconhecida, que as expressões quase sempre incompreendidas, mas acolhidas no seu valor musical, ativavam em modo visionário o meu pensamento. Nunca senti falta de representações convencionais, normalizadas e reconhecíveis. O desconhecido, presente naquelas palavras, era em mim uma realidade que não necessitava de explicações, como delas não necessita a presença já aludida da música ou a percepção da luz. Estava a aprender a ler de um modo difícil, mas também privilegiado. Fazia uma dupla descoberta. A primeira experiência de poesia apresentava-se-me de maneira rudimentar, ao mesmo tempo que o também rudimentar conhecimento dos caracteres da escrita o fazia. Não era um milagre, mas parecia. Aconteceu e foi decisivo para a minha vida posterior. Eu reparava que não era a mesma coisa reunir os signos representativos de uma frase como "a minha mãe mima-me" e entrar no prodigioso trabalho de fazer minha uma composição que dissesse, por exemplo, "Ruben estava triste como um sopro de vento, errava pela vida cansado de vaguear. Ruben andava errante como um cóndor sedento sobre a água do mar." Um leitor inocente e impreparado, que não conhece da linguagem mais do que o uso conversacional, isto é, uma criança, que nas suas primeiras experiências de leitura descobre, nas crianças a descoberta constitui-se hábito e normalidade, um estado musical da linguagem, bem pode mais tarde falar de aparição e revelação. Aparição e revelação fisicamente reais e sensíveis, alheias a qualquer tipo de miraculismo. Eu lia: "Se por seus altos vícios e seus belos pecados é sua alma pagã condenada a remar na sombria barca dos desesperados, quem se poderá salvar?" Nestes versos ocorre uma certa complexidade semântica. Grandes vícios, belos pecados, barca dos desesperados. Para uma criança de 5 anos, estas expressões são decididamente ininteligíveis. Mas o menino não perguntava nem pedia esclarecimentos. A minha mãe confirmou-me 30 ou 40 anos depois. A compreensão padronizada, a significação convencionada, eram-lhe desnecessárias, substituídas por uma linguagem instantaneamente entendida na sua música e no seu sentido. Estou a cismar em demasia, a afastar-me excessivamente daquilo que, de uma forma razoável, deve ser um relato. Tentarei justificar-me. A poesia é e está na minha vida. Em certa ocasião, cheguei a dizer que a poesia é a literatura apenas acidentalmente, que se trata de uma emanação da existência. Em todo o caso, entendo que a poesia não é ficção. Deixo isto dito para aqueles que, não tendo entrado, talvez, na realidade que alberga a verdadeira poesia, a identificam plenariamente com literatura e a ficção. A poesia é, em mim e em muitos outros, naturalmente, um componente da vida. É-o até em termos biológicos. A minha tensão arterial sobe em tempos de criação. Não há fantasia na inclusão do reexame da poesia nas memórias da minha vida. Naquele primeiro ano letivo, chegou ao colégio para prestar os seus serviços como professor de latim, um jovem leigo cujo traço mais chamativo era a absoluta perfeição do seu penteado, cingido à cabeça com abundante fixador, sem que um só cabelo se despenteasse, separando-se da orientada formação do conjunto. Se prestássemos um pouco mais de atenção, podíamos reparar noutras particularidades. Tinha dois fatos, muito bem cuidados e facilmente combináveis entre si, de forma que conseguia produzir até quatro variantes no seu trajar, variantes que se sucediam, afastando tanto quanto possível as repetições. Chegou numa manhã, em que, sem aviso prévio, um por um, com uma ordem que logo se converteu em terror, obrigou toda a turma a passar pelo estrado para lhe mostrar as unhas. Se considerava que estavam sujas, longas ou incorretamente cortadas, fazia com que, primeiro de uma mão e depois da outra, juntássemos os dedos. E sobre as unhas assim reunidas, desferia com força uma pancada seca com a parte da madeira do apagador que era usado para o quadro preto. Bastava uma pancada. Três ou quatro unhas de cada mão partiam-se e assim ficavam, quebradas e sangrando, num cacho doloroso. Tornou-se claro que aquilo não era um castigo mais ou menos violento. com uma componente sádica, ou sem ela, tratava-se de um exercício de tortura. Eu fui, poucos se salvaram, um dos torturados, e as minhas unhas partidas, que escondia da minha mãe o melhor que podia, demoraram bastante a cicatrizar e a crescer. Aquele jovem Janota chegou a ser catedrático da Universidade de Oviedo e teve um dos mais prestigiados e caros escritórios de advocacia de Espanha. Chamava-se, parece que já morreu, Manuel Iglesias Cubría. Tinha feito estudos orientados para o ingresso na Ordem de Santo Agostinho, que havia abandonado, embora, como se vê, continuasse a manter boas relações com os ordenados. No ciclo preparatório, ou seja, com os meus 12 anos completos, as circunstâncias mudaram, mas mais por minha parte e da de um pequeno grupo de alunos, do que pelo lado dos frades. Carolino e Pablo continuaram com os seus costumes e incorporaram mais alguns, cujos nomes não recordo com segurança, de certa forma alegro-me com isso, dos quais um, como Frei Manuel, mas com propósitos distintos, também costumava reservar um rapaz durante as horas de recreio e de saída. Um dia foi a minha vez. A entrevista consistia numa recriminação carinhosa. Por que és tão mau? Tens de estudar mais. E coisas do género, que no meu caso, suponho que também no dos outros meninos, terminou comigo sentado sobre os seus joelhos e com ele enfiando as suas mãos pela perneira dos meus calções e apalpando carnosidades em todas as direções. Vencendo a cobardia, desembaracei-me violentamente, saí para o corredor e organizei uma roda onde, exagerando a minha coragem, relatei o sucedido. A partir daí, o frade, não refiro o seu nome porque não tenho a certeza absoluta, passou a olhar para mim com uma mescla de ódio e de temor. Não voltou a perguntar-me a lição e dava-me a classificação unicamente pelos exercícios, sempre com uma nota baixa, ainda que não chegasse a reprovar-me.
António Gamoneda, um escritor que, na transversalidade de temas, nos fala também do que foi a sua vida, da sua família, o seu pai, desaparecido muito precocemente, a sua mãe, a sua neta, Cecília. Fala-nos também da sua vida, da vida em que conheceu a fome, da vida em que conheceu o frio.
La mención del frío es, ciertamente, tiene un valor simbólico. En la poesía es frecuente el valor simbólico, aunque este valor no esté planificado previamente, pero aparece en la poesía. Bien, y lo voy a aclarar con pocas palabras. El frío es propio de la muerte. Hasta físicamente los seres humanos mueren y desaparece el calor de su cuerpo. En mi escritura quiere tener unas significaciones más amplias. Es ya el último territorio que vamos atravesando, ya en la cercanía intuida del final, es también un territorio que viene simbolizado por el frío, por la pérdida de elementos cálidos humanos. Ese es el valor del frío en mi escritura, conseguido o no conseguido, no lo sé, pero yo he llegado a saber que mi intención era esa.
António Gamoneda, que recebeu o Prémio Cervantes, o Prémio Rainha Sofia. António Gamoneda, nascido em Oviedo em 1931, a cidade de León acolhe-o há muitos anos. O senhor, depois do reconhecimento que teve, viajou muito, esteve em muitos lugares, também encontros de escrita como este onde está atualmente. É quase uma exceção nos últimos tempos deslocar-se a um lugar e a um encontro noutro país, como aconteceu com as correntes de escritas na Póvoa de Varzim. Como é que está a sentir este encontro, este contacto com os seus pares e com o público português? Como é que está a viver este momento, António Gamoneda?
Eu amo muito a língua portuguesa e, afortunadamente, por lo menos leer, puedo leer com certa facilidade. Em uma palavra, me interessa a língua portuguesa, me interessa la poesía en lengua portuguesa, pero esto no es por casualidad, esto es porque en Portugal se da la tipología de los seres humanos.
¿Quer dizer con eso?
Que se advierte que la gente es receptiva, acogedora, cariñosa. Esta sensación de cercanía humana que se produce con las personas de Portugal no es fácil en otros muchos países, y hay para algunos países
yo
he recorrido quizá demasiado el mundo y hay países en los que realmente lo que se advierte es lo contrario, ¿no? Pero bueno, bien. Pero ese es uno de los componentes que me trae a Póvoa de Varzim. Ahora que ciertamente viajo menos, he viajado mucho, pero ya no puedo viajar tanto porque además hay que trabajar un poco más. Y la lengua, la poesía en la lengua portuguesa, la condición cariñosa de los portugueses, su interés cultural, que lo acabamos de ver en una sala con 300 personas.
¿No? Más 600.
No soy capaz de contarla, pero esto yo he ido a Nueva York y he dado conferencias con 12 personas. Yo creo que la poesía portuguesa tiene un nivel muy alto y que los poetas son interesantes, además de ser
casi todos ellos muy receptivos también, muy queños.
Vou-lhe pedir para nos ler um outro poema. Eu ouso escolher por si, a não ser que queira não, um outro, mas este não. É também um poema no qual nos detemos com muito prazer não, e que gostaria de ouvir.
Pois leio, sim, com muito gusto. Eu estarei em tu pensamento, não serei mais que uma sombra imprecisa. Haver existido em um instante em que a alegria e a piedade ardiam em tus ojos. Pero también quiero permanecer desconocido en ti, desconocido, simplemente envuelto en tu felicidad. Tú, distraída en tu luz, y yo apenas viviente en ella, y así, imperceptiblemente amado, esperar la desaparición.
Muito obrigado por ter estado na Antena 2, a Rádio Cultural Portuguesa, António Gamaneda.
É encantado.
Estarei no teu pensamento. Não serei mais que uma sombra imprecisa. Terei existido no instante em que a alegria e a piedade ardiam nos teus olhos. Mas também quero permanecer desconhecido em ti. Desconhecido, envolto apenas na tua felicidade. Tu, distraída na tua luz, e eu apenas vivendo nela, e assim, imperceptivelmente amado, à espera da desaparição. Thank you.
Träumerei, os sonhos das cenas infantis de Robert Schumann, a interpretação de Maria João Pires. Alguém me alertou para a existência de um livro maravilhoso, intitulado Segunda Antologia Poética, que havia sido publicado há pouco tempo na Collection Universal e que custava menos de 5 pesetas. A minha mãe havia voltado a dar-me algum dinheiro, mais do que antes, ainda que não fosse muito. Com a pequena quantia no bolso, entrei na Livraria Pastor, a maior entre as poucas que então existiam em León, instalada no que devia ser o número 1 da rua que passou a ser a Avenida de San Marcos e que era então do General San Giorgio, no resto do chão de um velho convento que ali existia. Pedi o livro e recebi um enérgico raspanete do livreiro que me perguntava para que queria eu, na minha idade, para mais, ler um autor da anti-Espanha e que me propunha que adquirisse em troca qualquer um dos títulos de Tiamer Tots, um moralista ultracatólico húngaro, autor de livros que poderiam intitular-se Joven se casto ou algo parecido. Insistia, mostrou-me diferentes exemplares em que eram obras especialmente indicadas para a juventude. Saí como pude para a rua e não voltei atrás, embora o livreiro me chamasse e tivesse já o livro de Juan Ramón na mão. 300 ou 400 metros mais acima, entrei noutra livraria. Esta pertencia a Eduardo González Pastrana. Isto, soube-o depois, Agostinho Expulso da Ordem, discreto musicólogo e harmonizador de canções populares que tinha criado e dirigia um coro de jovens. Quando fiz o meu pedido, sorriu, tirou o volume da estante e colocou-o nas minhas mãos. Depois disse-me: abre-o numa página qualquer e lê em voz alta. Obedeci e, tremendo, li o melhor que soube o seguinte: o poente invade-me com as suas flores de ouro, enquanto longamente e lento canta o roxinol de todos os meus amores, quase se afogando na minha garganta. Ao ver este ouro no pinhal de breu, lembrei-me de mim tão docemente, que era mais doce o pensamento meu do que toda a doçura do poente. Oh, doçura de ouro, campo verde, coração em chocalhos, fumo em calma, não há na vida nada que recorde estes doces ocasos de minha alma. Foi a primeira vez que me ouvi ler versos. A poesia fazia-se em mim mais presente e real. Sentia o corpo musical das palavras, o ritmo, sobretudo o ritmo, realçava a importância do imaginário e de algo mais que se desprendia dele. Um sentido, talvez até mesmo um significado naquele momento. Ouvir-me ler proporcionava-me de um modo sensível e comovente o pensamento poético. Perceber fisicamente o corpo da poesia teve uma vez mais e num grau talvez superior o valor de uma revelação. Eduardo González Pastrana ofereceu-me o livro. A Ronda de hoje, dedicada ao poeta espanhol António Gamoneda. A Minotauro acaba de publicar Um Armário Cheio de Sombra, livro de que escutamos vários excertos, entrecruzados com momentos da entrevista que tive com o escritor em 2014, quando a sua participação nas correntes de escritas. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.